Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E com o fim da Copa do Mundo para a seleção brasileira, retomamos as atividades do nosso Verdão. Palmeiras, que fez uma excursão vitoriosa sobre todos os aspectos do lado humano, com visitas a comunidades carentes, ações sociais, no plano esportivo, 3 vitórias. Na sua excursão ao Panamá e Costa Rica na América Central, do ponto de vista da unidade do elenco para a retomada das competições que teremos pela frente. O Verdão empenhado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Então, o Verdão voltando à sua rotina para a nossa total alegria, e já estávamos saudosos de ver o nosso querido Alviverde mais de perto. E o próximo compromisso da Sociedade Esportiva Palmeiras será o clássico contra o Santos Futebol Clube pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu, na quinta-feira, dia 19 de julho. E separamos alguns fatos, algumas situações que se cruzam entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Santos, um clássico aí dos mais antigos clássicos na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem desde o início. Então, Palestra, em 1915, os primeiros embates entre as duas equipes. E ao longo da história do clássico, os dois clubes sempre apresentaram um jogo franco e vistoso quando se encontram, com muitos gols e plasticidade, característica desses dois clubes. O time praiano, invariavelmente, aposta em jovens garotos de talento e pratica um futebol ofensivo, jogando e deixando jogar, sempre privilegiando o ataque. Já o Palmeiras normalmente aposta em jogadores mais experientes, renomados, e possui uma longa tradição de praticar um jogo mais cadenciado e técnico, com vocação de propor o jogo a todo instante, impor a sua classe para dominar os seus adversários e alcançar as vitórias. Fazendo uma análise rápida dos elencos, neste ano as escolas de futebol estão em consonância com suas tradições históricas, né? O Peixe aposta na velocidade de seus garotos, Rodrigo, Gabigol, Copete, por vezes, Arthur Gomes, Yuri, enfim, para buscar o resultado. Já o Palestra deverá buscar o caminho da vitória contando com a habilidade de Lucas Lima, Dudu, Moisés, William, Gustavo Scarpa, sendo que Dudu e Moisés não estarão presentes nessa partida contra o Peixe por questão de suspensão, mas possivelmente o trio ofensivo Lucas Lima, William e Gustavo Scarpa junto com o Johan podem ser aí as soluções encontradas pelo técnico Roger Machado. Mostraram bastante competência nos amistosos que o Verdão realizou em sua pré-temporada, ou intertemporada, como dizem alguns. Grandes craques vestiram a camisa dos dois clubes ao longo do tempo. O primeiro caso ocorreu nos anos 30 com o atacante Luiz Matoso, Feitiço, um dos maiores artilheiros do time da Vila Belmiro, encerrou a sua carreira atuando pelo Palestra Itália. Nos anos 40, Cláudio Cristóvão Pinho, revelado no time santista, se transferiu para o Palmeiras e foi o autor do primeiro gol da história do Alviverde após adotar o seu novo nome de Sociedade Esportiva Palmeiras em 1942. Ainda nesse período, o atacante argentino Echevarrieta, que é o estrangeiro com o maior número de gols da história palmeirense, se transferiu para o time praiano. Em 1943, o goleiro Ciro Portieri atuou pelo Palmeiras em duas partidas. Ele marcou época defendendo a meta santista na conquista do primeiro título estadual do Santos em 1935. Nos anos 50, o goleiro Laércio e o meia Jair da Rosa Pinto, que defenderam o Palmeiras por longos tempos, naquele período, foram também atletas santistas. Em contrapartida, o zagueiro consagrado, experiente santista, o meia Vasconcelos e o atacante Odair Titica, todos ídolos santistas, trocaram o alvinegro pelo Verdão. O zagueiro Djalma Dias, que brilhou na Academia Palmeirense nos anos 60, pai do fabuloso meia Djalminha, também teve grande passagem com a camisa do Santos. Alfredo Mostarda, outro grande zagueiro palmeirense que fez parte da Academia Alviverde dos anos 70, defendeu o Santos no fim de sua carreira. Zete, goleiro formado no Palmeiras nos anos 80, com passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes como São Paulo Futebol Clube, defendeu também as duas camisas. Nos anos 90, zagueirão Kleber, César Sampaio, Veloso, marcaram as suas trajetórias com as duas camisas. Nos anos 2000, temos o meia Pedrinho e o volante Arouca, também com destaque nas duas equipes. Poucos sabem, mas dois dos maiores ídolos santistas tiveram passagens relâmpagos pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O meia Antoninho Fernandes foi contratado pelo Verdão junto ao time praiano em janeiro de 1951. Chegou a fazer dois jogos pelo Alviverde e marcou um gol. Mas as saudades da Vila Belmiro e a relutância dos cartolas praianos em ceder o passe do craque santista fez com que o negócio fosse desfeito e ele retornasse ao Peixe, onde continuou a sua jornada de grande craque. O outro caso de jogador santista, de ídolo santista, que teve uma passagem efêmera pelo Palmeiras, foi do atacante Pagão. Em 1955, o jogador pertencia à Portuguesa Santista e foi oferecido ao Palmeiras em sigilo para disputar uma partida amistosa no Rio de Janeiro, onde seria sua prova de fogo para firmar um contrato com o time palestrino, em caso de aprovação. Os lusos santistas nutriam uma forte rivalidade com o time alvinegro e estavam dispostos a cedê-lo ao Verdão, ao invés do seu vizinho, que já cobiçava o atleta. Pagão estraçalhou com a camisa alviverde, fez 3 gols no amistoso contra a seleção de Barra Mansa e praticamente selou a sua ida em definitivo para o alviverde. Para não chamar a atenção, os dirigentes alviverdes, ao invés de divulgar na súmula da partida o nome de Pagão, colocaram o nome de Fernando para o camisa 9. Mas a notícia, inesperadamente, vazou na cidade de Santos. Os cartolas santistas se mobilizaram e rapidamente endossaram um cheque para o tio de Pagão, de um valor acima do dobro do que o Palmeiras oferecia para a compra do passe do seu sobrinho junto à Lusa Santista. Na volta para a cidade e praiana, Pagão, que dava como certo seu destino traçado para o Parque Antártico, mal sabia que sua vida esportiva já estava acertada pelo seu tio com o clube da Vila Belmiro, onde se transformou num dos maiores craques do clube e do futebol brasileiro. Outra situação inusitada versa sobre alguns ídolos santistas que declararam publicamente a sua paixão juvenil pelo Palmeiras ao longo de suas carreiras. O primeiro deles foi nada mais, nada menos do que José Eli de Miranda, o eterno capitão santista, mais conhecido como Zito. Inclusive, os atletas santistas, os capitães santistas ao longo do tempo empunham uma abraçadeira com um Z em homenagem ao eterno capitão Zito. Uma matéria publicada no jornal Gazeta Esportiva de 24 de novembro de 2011, o jogador contou que, quando o menino torcia para o Palmeiras e o seu ídolo era o goleiro Oberdan Catani. Em sua biografia, escrita pelo jornalista Vladimir Miranda, intitulada O Artilheiro Indomável, o atacante Serginho Chulapa também declarou a sua torcida pelo Palmeiras. Na página 25 do seu livro, há a seguinte afirmação, abre aspas: na infância, passada nos campos de terra batida no bairro da Casa Verde, torcia mesmo para o Palmeiras, fecha aspas, palavra de Serginho Chulapa, que conclui ainda a sua obra dizendo que adorava ver jogar o irreverente e inquieto César Maluco com a camisa palestrina. Mais recentemente, o atacante Neymar Júnior também afirmou publicamente em diversas oportunidades a sua torcida pelo Palmeiras quando criança, em entrevistas e nas redes sociais. No entanto, como curiosidade, tanto Zito quanto Serginho Chulapa e Neymar Júnior, todos eles nunca jogaram no Palmeiras e brilharam com a camiseta santista. Outra história inusitada é o fato de Ademir da Guia ter treinado na equipe juvenil do Santos Futebol Clube quando garoto. O meia, filho de Domingos da Guia, foi aprovado e tinha proposta para ficar na Vila Belmiro. Seu pai, entretanto, seria o treinador do time infantil do Peixe. Domingos da Guia iria pedir como salário aos diretores do Santos 9 mil, em torno de 9 mil cruzeiros, para os dois acertarem as suas vidas com o Peixe. Eles ganhavam em torno de 3 mil cruzeiros no Bangu, equipe carioca do Bangu. Mas, na negociação, o pai de Daguia aumentou sua pedida para 13 mil cruzeiros. O diretor das categorias de base santista disse que somente o responsável por todo o departamento de futebol poderia autorizar aquele salário, mas que no momento ele acompanhava o time principal do Peixe em compromisso e só chegaria alguns dias depois. Ademir da Guia pediu para o seu pai para voltarem para Bangu. Era semana de carnaval e pretendiam retornar ao litoral paulista após os festejos de Momo. Brincaram o carnaval no Rio de Janeiro e nunca mais voltaram a Santos, pelo menos como atleta e treinador santista. O destino de Ademir da Guia seria o Palmeiras, para a nossa total felicidade. Nenhum outro clássico paulista teve tantos gols numa única partida como o jogo entre Palmeiras 6 Santos 7, em 6 de março de 1958, válido pelo torneio Rio-São Paulo, realizado no estádio municipal do Pacaembu. Dizem que torcedores morreram de emoção, dado os reveses do placar, ora com o Palmeiras na frente, ora com o Peixe dominando a liderança do marcador naquela ocasião. Portanto, algumas das histórias que envolvem essa tradicional partida, um embate entre Palmeiras e Santos, um super clássico, aquele que um dia foi aclamado como clássico da saudade, hoje um super clássico daquelas das que foram e sempre serão umas das mais importantes equipes do futebol nacional e mundial, congregando valores de primeiríssima grandeza em torno de suas bandeiras e de suas camisas. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra como Fernando Galupo, não tem como errar. Galupo com dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. Do Twitter, arroba palestra galupo, também com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, onde abordamos, entre outros assuntos, que dizem respeito à vida da Sociedade Esportiva Palmeiras, que você também pode me encontrar como fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve, palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.